Amazônia que eu quero.
A gente começa bem essa edição do CBN Pautas do Dia com a Amazônia que eu quero. Hoje vamos falar sobre uma iniciativa da educação promovida pela Fundação Amazônia Sustentável, que é a FAES, que já beneficiou, minha gente, mais de 17 mil pessoas em comunidades da Amazônia. Para falar sobre o projeto, vamos conversar com a superintendente da FAES, a Valcicleia Soridade. E, claro, para conduzir essa entrevista, estamos aqui no estúdio com Débora Holanda, coordenadora do projeto. Débora, bom dia.
Bom dia a todos os nossos ouvintes. Prazer estar aqui de novo. E, principalmente, entrevistando a dona Valcicleia Soridade, a superintendente da FAES. Ela que é superintendente de desenvolvimento sustentável de comunidades. Então, sabe tudo sobre a Amazônia profunda.
Valcicleia, muito bom dia, obrigado por atender nosso convite.
Eu que agradeço por estar aqui, poder contribuir com esse debate tão importante para as nossas comunidades, para a Amazônia como tudo.
E aí, puxando esse gancho, a dona Val vai participar do nosso painel, que é na semana que vem, ao vivo lá na FAMetro, a partir das 8 horas da noite. E a dona Val vai trazer um pouco desse panorama da educação nessas áreas mais remotas. Então, para começar, dona Val, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o PES, né, que é o Programa de Educação Sustentável.
Então, bom dia a todos novamente. Bom, o Programa de Educação para a Sustentabilidade, que a gente chama carinhosamente na FAES de PES, é um programa que ele tem como principal objetivo a gente fazer uma educação inclusiva, educação não só pensando na formação normal, que a gente chama, né, que é o currículo, que já existe, mas especialmente de complementar essa formação com projetos e ações que sejam relevantes para as comunidades, né? Eu vou dar um exemplo para vocês que, por exemplo, nas calhas dos rios é onde a gente trabalha, que são o Rio Solimões, nós temos o Rio Juruá, temos o Rio Purus, nós temos aqui o Rio Negro. Cada lugar desse tem uma potencialidade diferente, né? Quando você vai aqui no Rio Negro, você vê que a principal potencialidade do Rio Negro é o turismo. Então, como fazer uma educação complementar à educação formal que faça com que essa ação ela seja de fato melhor capitaneada pelas comunidades, para que você possa de fato levar uma educação que fortaleça as pessoas, que traga um conhecimento acerca da atividade, por exemplo, turística, e que nesse contexto a gente possa não só formar capital humano nesses territórios, mas especialmente contribuir para que as famílias se desenvolvam o território e consigam manter a biodiversidade preservada, mas gerar renda e melhorar a qualidade de vida deles. Então, isso, eu estou falando de turismo, exemplo, aqui no Rio Negro, mas quando você vai para o Solimões, você tem o manejo de pirarucu, quando você vai para o Purus, você tem um açaí, você vai para o Juruá, você tem os olhos. Então, o PES, ele tem essa característica de levar uma educação pensando na sustentabilidade do território, porque a educação formal já é feita pela nossa parceira, que é a SEDUC, já é feita pelo CET, que é também nosso parceiro, já é feito pela UEA, que é nosso parceiro, porque a gente também está agora implementando educação em parceria com o Índice Superior. Então, o nosso programa ele tem essa característica, de fato, de ser uma educação inclusiva e relevante para quem mora naquele território.
Muito bem, estamos conversando com a superintendente da FAES, Valcicleia Soridade. E lembrando, viu, que você pode participar, fazer sua pergunta. Valcicleia, vamos para o comercial, mas eu já quero perguntar de você, porque eu sei que essa questão da educação é uma das metas da ONU, inclusive é a quarta, e aí tem essa perspectiva de até 2030 ter a questão da educação ser promovida em todo o país, principalmente nessas partes mais longínquas do nosso estado. Queria ouvir você a respeito disso, dos desafios de também levar a educação para o Alto Rio Negro, para os Solimões, Médio, Amazonas também, e lá para o extremo também, Tabatinga, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, que são áreas que a gente sabe que tem uma questão educacional bem preocupante, e esses projetos chegam para somar. Mas você segura a pergunta, vou chamar o comercial, você responde daqui a pouquinho, tá certo?
Tá certo.
Intervalo, daqui a pouco a gente volta. De volta com mais um bloco do CBN Pautas do Dia. Hoje, dia 10 de maio, estamos conversando com a Valcleia Soridade, superintendente da FAES, gentilmente nos atendendo aqui na CBN Amazônia para falar de projetos de educação desenvolvidos pela FAES. Perguntei no outro bloco, Valcleia, sobre os desafios de levar esse projeto de educação para as áreas mais assim, de difícil acesso do Amazonas.
Então, olha, quando a gente fala de educação, né, e a gente entende que a educação primária, a educação básica, ela tem que ser fundamental e essencial, né, para a gente, de fato, desenvolver as pessoas nesses territórios. E quando você pergunta...
A gente caiu a ligação com a superintendente, vamos restabelecer, mas ouvinte CBN, estava até conversando com Débora Holanda aqui dos desafios da FAES, que nós já conhecemos, você também deve conhecer os vários projetos que tem de educação, recordei aqui inclusive do grande desafio de atuar na área de saúde no meio da pandemia da Covid, vimos tantas iniciativas de apoio aos indígenas, comunidades ribeirinhas, né, Débora, que é algo que mexe com a gente também, né?
Com certeza, e nesse aspecto a educação veio trazendo possibilidades de conectividade, então a FAES já trabalhava, né, com essas comunidades, com a educação, e isso foi integrado para a área de saúde durante a Covid, então eles começaram a ter a possibilidade de fazer uma entrevista, né, com os médicos através da conectividade proporcionada pelos projetos de educação, então Dona Val sabe muito mais sobre isso.
Dona Val, a senhora está na escuta?
Exatamente. Eu estava falando justamente dos desafios, que eu ia falar da logística, que a gente está num estado grandioso, e isso é um desafio quando se trata de educação. A logística, né, chegar nos lugares mais distantes, a gente tem lugares que as famílias moram de forma muito isolada ainda, como juntar todo mundo sem criar um conflito social, né? Porque às vezes as pessoas não estão acostumadas a viver próximas, né? Então tem esse desafio. E a outra questão voltada para a educação, que é o desafio, é a comunicação. A Débora estava até falando sobre isso ainda há pouco, que durante a pandemia, por conta da situação de saúde, né, a gente juntou o útil ao agradável, onde a gente conseguiu levar conectividade para atendimento de saúde, a gente levou também a educação. Então, a gente pôde fortalecer mais o papel do agente comunitário de saúde através das web palestras, através das orientações. E esses pontos de conectividade hoje, em alguns lugares, eles servem como ponto de educação. Nós temos hoje comunitários, alunos fazendo ensino superior à distância porque tem a possibilidade de ter internet. Então, quando a gente fala de educação e dos desafios, a gente está falando da logística, que é caro chegar nesses lugares, é caro levar um curso para dentro de um território como esse, e outro é que muitas comunidades, infelizmente, ainda estão isoladas, e o isolamento ele dificulta o acesso à informação e à educação.
Então, e aí, Dona
esse
Val,
é o grande desafio.
Eu queria trazer mais um ponto aqui, que além de tudo que a senhora falou, da dificuldade de acesso e tudo mais, a gente tem também uma questão de comunicação direta com essas pessoas, né? Então, a gente tem especificidade, tem as comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, então a gente tem vários atores participando dessa educação e é necessário também uma adaptação, né?
Exatamente, até as comunidades e populações indígenas, né, que é outra realidade também. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente começou a produzir um material que aí eu acho legal, isso do papel da FAES como uma organização do terceiro setor contribuindo para melhorar a formação lá na ponta, é que a gente começou a desenvolver um material chamado Bases do Aprendizado, onde a gente introduziu conteúdo regionalizado. Por exemplo, a gente está alfabetizando as crianças, ao invés de falar de avião, que em muitos lugares as crianças não sabem o que é avião, nunca vão saber o que é, porque moram em lugares muito distantes, não que isso também e conhecer o aeroporto também é uma questão de inclusão. Eu não quero que as pessoas imaginem aqui que, então porque não conhece avião, não deve saber o que é, não é isso. Mas você prefere a de avião ou a de açaí?
A de açaí, com certeza!
Então, o açaí que você explica, que é a realidade da criança, ela nasce tomando açaí, mas ela não sabe, por exemplo, o que é o açaí, quais são os valores nutritivos do açaí, entendeu? Aí a gente conta a lenda do açaí, a gente fala da importância do açaí, você está alfabetizando, mas alfabetizando aquela criança dentro do seu contexto, da sua realidade. B de bola, todo mundo joga bola na comunidade. Ou B de boto, que ela vê boto, todo dia, né? Um boto boiando ali, entendeu? Então é nesse contexto que eu acho que é importante a contribuição que a gente está dando de levar uma educação, por isso que eu falo uma educação inclusiva, né, para essas pessoas, onde elas possam ser letradas e ser alfabetizadas a partir do contexto da sua realidade. Porque o que a gente vê é um ensino muito universalizado, às vezes com temática que não é a realidade da região, e que muitas vezes isso não vai agregar para o ser humano que está naquele território, não vai agregar para o seu conhecimento, não vai fortalecer a sua tradição, entendeu? Então é nesse contexto que a gente desenvolveu o material, que é de base de aprendizado. Por isso, dia 16, a nossa proposta da Amazônia que eu quero é de uma educação inclusiva e relevante, porque ela precisa ser relevante para as pessoas que moram ali, que façam a diferença para as pessoas e que fortaleçam a cultura, a tradição, aquilo que as pessoas já vivenciam na prática.
É isso, dona Val. E nesse aspecto tem tudo a ver com o que a gente está falando dentro do Amazônia que eu quero. E também queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa questão voltada para desenvolver e proteger, que é o nosso tema dessa temporada. E vocês falam muito sobre isso, a senhora acabou de falar sobre as cadeias produtivas e tudo mais, mas lembrando que a gente trabalha, a gente, né, todo mundo, nós aqui, trabalhamos dentro de APAs, né, áreas de proteção, RDS. Então é algo que também está totalmente relacionado à proteção dos nossos recursos naturais, não é?
Exatamente. Por exemplo, quando você fala da educação relevante, né? A gente sabe que o pirarucu, por exemplo, é uma espécie que ela está em defesa o ano inteiro e que ela só é permitida a partir de áreas que são protegidas, né? E isso requer um trabalho, um esforço coletivo, comunitário, e que traz um resultado de conservação, porque a gente sabe que os lugares onde as pessoas se envolveram nessa atividade, de fato, a gente tem hoje lagos com mais população de pirarucu, e quando você cuida desse território, não é só o pirarucu que aumenta, aumenta o tambaqui, aumenta outras espécies.
Superintendente.
Então, a gente está falando...
Valcleia, vamos para o repórter CBN. Desculpa lhe interromper assim bruscamente, é que nós temos que pagar o repórter CBN. A senhora segura um pouco a sua resposta, nós voltamos daqui a pouquinho.
Pode
tudo
deixar.
Bem?
Segura.
Estamos de volta com mais um bloco do CBN Pautas do Dia. Estamos conversando com a superintendente da FAES, Valcleia Solidade, que está falando justamente dos desafios de levar a educação para o interior do estado, esse projeto magnífico chamado Educação para Sustentabilidade, quase não sai. Educação para Sustentabilidade, que já impactou 315 comunidades e transformou, minha gente, 17 mil vidas divididas aí na Amazônia. A senhora falava sobre os desafios de implementar esse projeto, superintendente, e eu queria que a senhora falasse agora dos próximos desafios, né? Temos essa meta até 2030 de levar educação de qualidade para todo mundo, meta da ONU, e também aqui para a nossa região não é diferente, né?
Exatamente. Olha, os nossos próximos passos, graças a Deus, a gente já está até concretizando. Essa semana a gente fez uma formação para professores de outro estado, através de um projeto da professora Kátia, que foi secretária aí de educação do município de Manaus, que é Plantar Educação, justamente para que esse material que a Fundação produziu, que é o Base de Aprendizado, ele seja compartilhado e seja utilizado em outros territórios. Porque para nós isso faz toda a diferença, isso quer dizer que nós estamos no caminho certo, isso quer dizer que não precisa a gente inventar nada novo, né? A gente precisa aproveitar o que existe, o que é bom e o que está trazendo resultado, está sendo relevante. E o que nós queremos é adesão também dos municípios com relação à utilização desse material. A gente tem uma parceria com alguns municípios, a gente já fez formação para vários professores, e que esse material ele seja também inserido se torne também aí uma prática dentro das escolas municipais e estadual, e que a gente possa contribuir cada vez mais para o desenvolvimento do território, né? Porque é desafiador chegar nos lugares mais distantes, é caro também chegar nesses lugares. Então, que de fato, tanto os municípios como o Estado, a Federação, possam olhar para ações como nós, como essa que nós estamos fazendo, nós não somos um único, como organização do terceiro setor, para ver nisso uma possibilidade de a gente ser esse braço forte. A gente não está aqui para concorrer com o Estado nem com os municípios, a gente quer contribuir, né? E também não quer substituir. Tanto que nós temos na FAES uma equipe de pessoas formadas na área, mas não somos uma organização de ensino. A gente quer parceirizar, a gente quer fazer com que a educação seja mais relevante nesses territórios, e nós estamos mostrando que isso é possível. Então, nós queremos, de fato, contribuir para que esse desafio que a ONU nos traz de levar a educação para os lugares mais distantes, ele se torne uma realidade, e de forma mais rápida, de forma mais eficiente, e gerando os resultados que a gente quer, que é de fortalecer, como a Débora bem falou agora, a gente trabalha em unidades de conservação do Estado, sejam ela RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, RESEX, que é Reserva Extrativista, seja ela a área de proteção ou florestas, mas que de fato a nossa contribuição seja para que essa educação relevante, ela chegue de fato nesses territórios e ela faça sentido para quem está lá. Esse é o desafio e esse é o nosso próximo passo.
Né? Exatamente,
então, por isso que nós aceitamos
isso,
o desafio
Val.
De participar da Amazônia que eu quero nesse contexto.
É isso, então, Dona Val deu uma palhinha aqui do que será o nosso painel de educação na Amazônia no dia 16 de maio, na FAMETRO, a partir das 8 horas da noite. Teremos transmissão aqui pela CBN e também pelo G1. Dona Val, já vou lhe agradecendo aqui de antemão e deixando a nossa conversa aberta aqui para a semana que vem. Já lhe agradeço também e parabenizo a FAES por todo o trabalho desenvolvido e a senhora, né, como essa liderança que é, com toda a sua representatividade. É incrível receber a senhora aqui. Muito obrigada, é um prazer enorme.
Eu que agradeço, Débora, agradeço a CBN, porque eu vim de comunidade tradicional, eu sei qual é o desafio de fazer educação em comunidade, e eu tenho um propósito que é, de fato, fazer com que aquilo que eu vivenciei lá atrás, muitas vezes você sair da sua casa, deixar para trás a família porque vai em busca de educação, que na comunidade, em vez das pessoas saírem de lá, que a educação chegue até eles, que sejam relevantes para eles e que façam sentido.
É isso. Valcleia, muito obrigado, agradeço. O espaço da CBN sempre aberto para esses projetos importantes da FAES, viu? Até a próxima.
Obrigada, gente. Contem conosco.
Até semana que vem, Dona Val.
Sim, estaremos lá.
Débora, obrigado, viu? Até a próxima quarta-feira. Sempre um prazer enorme saber dos projetos do Amazônia que eu quero. Reforça as redes sociais também para o nosso ouvinte que ficou curioso.
Com certeza. Olha, acessa aí a Amazônia que eu quero. Você consegue acessar pelas redes sociais, também pelo site do portal Amazônia. Dentro do Amazônia que eu quero, você consegue ter todas as informações, mas as redes sociais sempre tem aquela coisa ali em tempo real, né? Mas, reforçando aqui o convite para a semana que vem, terça-feira, ao vivo, às 8 horas da noite, teremos o primeiro painel do Amazônia que eu quero, falando sobre educação na Amazônia. Teremos SEDUC, SEMED, FAES, Todos pela Educação, Ministério da Educação participando também, e várias outras pessoas e atores relevantes. Então, fica o convite aqui e semana que vem já volto na quarta atualizadíssima com tudo que rolou no painel. Obrigada a você, viu?
Imperdível, Débora. Até a próxima.